Fala galera nerd, estamos de volta mais uma vez com o nosso programa aqui, Bar dos Nerds, falando com vocês sobre entretenimento, cultura pop, cultura nerd, quadrinho, games e tudo mais deste universo maravilhoso que nós temos. E hoje voltamos aqui para falar sobre a parte 2, né? Quem perdeu a parte 1 lá no programa anterior, nós falamos sobre os filmes, lançamentos, né, desse ano 2024 do cinema. E hoje nós vamos falar sobre a parte 2. E é claro, para continuar esse assunto não poderia ser diferente, estamos aqui com os nossos queridos amigos. Manuca, como é que você está hoje?
Gente, hoje eu estou com expectativa grande, porque os filmes que estão na pauta prometem.
Concorda, Marcelo?
Plenamente. Ansioso para detalhar cada filmezinho desse aí que a gente vai falar.
É isso mesmo. Lembrando que nós estamos hoje, nós estamos em cenário novo, né? Vocês já se acostumaram desde o programa anterior. Estamos aqui no Nó na Madeira Estúdio, né? Estúdio aqui da Rua das Laranjeiras, número 336, sala 210, bloco A. Se quiser gravar aí seu podcast, sua banda, tem um espaço aqui maneiro para você. Vocês estão vendo aí. É, no Instagram vocês acham pelo arroba nonamadeira estúdio, estúdio com S mudo. Né? Aí você fala lá com o Iago, pede orçamento, conversa com ele e com certeza você vai achar um espaço maneiro aqui para você. E é isso, muito bem, então vamos lá falar sobre o nosso assunto, né? Vamos falar sobre a continuação aí dos filmes mais aguardados de 2024. Bom, nós tivemos alguns filmes no primeiro programa, né? Falamos sobre Furiosa, Deadpool e Kraven. E agora a gente tem alguns outros três filmes que a gente separou aqui. E o primeiro deles, eu vou falar que eu não tô na expectativa para esse filme. Eu não gostaria que esse filme saísse. Falo mais. Que é Coringa 2. Coringa que fez um grande sucesso, né? O primeiro filme. Foi um sucesso enorme.
Sim.
Eu ouso dizer inesperado, tanto
com
sucesso.
Certeza.
Né?
Com certeza.
Muita galera tava torcendo o nariz, um filme solo do Coringa, mas o filme foi muito bom. Inclusive rendeu o Oscar, né?
A
atuação do Joaquin Phoenix, incrível.
Né?
E aí veio a proposta do segundo filme. O que vocês acharam da ideia de fazer uma continuação para esse filme?
Olha, vou começar dizendo que o Coringa 2, né, quem está chamando Coringa 2, tem o belo nome, coisa pomposa, chiquérrima, né?
Carnavalesco.
Carnavalesco. Folie à Deux, meu francês, perdoe meu francês, que traduzindo de francês para português significa fizemos apenas por dinheiro, né?
Concordo.
Porque o Coringa 1, ele é um filme redondinho,
fechado.
Fechadinho, todo ali autocontido, não tem conexão com nada, não tem final em aberto.
Não tem gancho.
Não tem gancho, não tem nada. Ele é fechadinho. Mas aí o estúdio chegou com caminhões e caminhões de dinheiro na porta de todos os envolvidos. Tá aí o resultado, né? Coringa 2, que na verdade Folie à Deux é uma referência a alguma coisa, uma doença psicológica, se não me engano, é compartilhada entre duas pessoas, é algo mais ou menos... Assim, se eu falei alguma besteira, psicólogos e psiquiatras de plantão, por favor, me corrijam.
E assim, além de ter sido inesperado e desnecessário até o momento, né, que a gente...
Sim.
Do nada meteram a Lady Gaga no filme. E aí começou a surgir que vai ser um musical. E a gente fica assim, meu Deus.
Parece que é praticamente certo que vai ser um musical.
É, vamos por partes, né? Vamos falar aqui sobre esse filme, porque eu gostaria de dizer que... Eu falei que não gostaria desse filme, né? E com certeza aí, falando isso, a gente perdeu aí uns 3 pontos de audiência. Mas, deixa eu explicar. Como você falou, o filme é redondo, o filme tem uma história fechada. E quando você tem uma continuação... com base em dinheiro, né? Que, assim, é o português, claro,
sim,
é isso. Porque o diretor, Todd Phillips, né? Ele falou que não teria, sim, continuação. O Joaquin Phoenix falou que não ia fazer uma continuação.
Sim.
Logo depois do primeiro. Eles disseram que não teria. E aí o filme fez muito sucesso, deu muito dinheiro e eles mudaram de ideia. Pra mim, quando você tem um filme que não é baseado em ideia, mas é baseado em dinheiro, em retorno financeiro, pra mim é fadado ao fracasso. Pode ser que dê bom, né?
Então...
É tipo a história do submarino. Pode ser que, sabe, foi feito pra afundar. Pode ser que boy, pode, mas foi feito pra afundar.
Sim.
Pra mim é o que vai acontecer com o Coringa.
Então é um filme que o diretor não queria fazer, o ator principal não queria fazer. A gente não queria ver.
A gente não queria ver.
Mas está aí, com data marcada, né? Dia 4 de outubro.
Uhum.
E
o pessoal falou assim, ok, o que, que a gente vai fazer depois de ter dito que não ia fazer mais nada? Tem que ser um negócio diferente. Vamos fazer um musical. Vamos botar Lady Gaga. Cara, por quê? Assim, essa questão dele ser um musical, isso é até questionável. Porque quando a gente ouve musical, a gente pensa e todo mundo sai dançando.
Sim, sim, sim.
Mas não necessariamente... A categoria musical não é exatamente isso. Ela engloba outro tipo de...
Não, mas mesmo que seja isso, que seja todo mundo sai dançando, isso tem uma compatibilidade com as questões envolvendo o personagem. Porque sim, se ele estiver alucinando, sim, sabe? E brincar com isso, porque o primeiro filme foi isso, a gente não sabia o que era real e o que era e o que não era. Então, se o primeiro filme ele vê as pessoas dançando, sabe? E as pessoas começaram a dançar do nada, vai combinar com o filme. Até aí, seu musical não me desagrada. A Lady Gaga, eu particularmente não gosto dela como atriz. Eu assisti, o único filme que eu assisti dela foi aquele filme, aquele...
Nasce uma Estrela.
Eu acho ela excelente, sabe, uma atriz, eu acho uma excelente cantora. Ponto. Eu não gosto dela como atriz, mas também não é nada que vá me desagradar. Por quê? Porque tem o peso do Joaquin Phoenix. Pra mim, o Joaquin Phoenix é o nome do filme. Se ele vier com essa interpretação que ele trouxe no primeiro, com esse peso, com essa carga psicológica do primeiro, eu acho que aí eu vou ver por isso.
Mas é o que a gente estava comentando antes, né? Até onde tanto o Joaquin Phoenix quanto o Todd Phillips, que é o diretor, vão realmente se dedicar? Porque é uma coisa assim... Ok, gente, todo mundo faz coisas, trabalhos por dinheiro.
Uhum.
Mas é arte, cinema é arte também. E envolve ali o quão bem a pessoa está atuando ou está dirigindo, é refletido pelo o interesse dela de fazer aquilo. Não só pela grana. Pelo, pô, é um projeto que eu gosto desse projeto. Então o cara vai se dedicar ao máximo àquele projeto. Você tem N projetos aí que não tiveram tanta verba e o pessoal era apaixonado por aquele projeto, deram resultados fantásticos. Então será que realmente eles vão conseguir botar essa carga, essa qualidade toda que a gente teve no primeiro, no segundo, quando foi uma coisa realmente movida por grana?
É.
Eu acho que tem tudo pra surpreender a gente.
É, porque a gente
porque
não tá
esperando nada. Sim. Nenhuma.
Aí eu concordo.
Sim.
Mas assim, como você falou relacionado à direção e atuação. E eu trago isso também em relação ao roteiro.
Também.
Porque uma coisa é você escrever uma ideia... É pura, né? A essência da ideia. Eu tive uma ideia legal, vou escrever um roteiro. Outra coisa é, escreve logo esse roteiro que a gente tá te pagando.
Aqui, ó. Bora,
faz
ó,
aí o segundo.
Foi rápido.
É.
Foi
muito rápido.
E você escreveu um primeiro fechado, agora você vai escrever um segundo. Ele não vai mais escrever por uma ideia que surgiu, uma ideia que ele teve. Ele vai escrever porque ele precisa fazer isso pra ganhar dinheiro. De uma coisa que já foi, tava fechada, né? Sacramentada. Bom, vamos ver então qual é... O que esse filme vai trazer pra gente? Porque nossas expectativas não estão lá muito boas. Qual é a sua expectativa? O que você está esperando desse filme? Vamos ver. Mas temos mais, né? Temos o próximo filme aqui da categoria, o próximo lançamento aí de 2024 aguardado, que é Venom 3. Terceiro filme da saga aí, que eu achei que não ia ter nem segundo, e tá vendo, estamos indo pro terceiro filme
de Venom. Quem diria, né?
Quem diria, né?
É a prova de que mau gosto enche sala de cinema, né, cara?
E aí, o que vocês acham? Vocês gostaram do primeiro e do segundo? Acha que justifica um terceiro?
Eu gostei bastante do primeiro. O que me pega agora foi aquele gancho que teve no pós-crédito de Homem-Aranha.
Uhum.
Entendeu? Aquilo ali que me traz curiosidade pra ver se vai desenrolar em alguma outra coisa ou não. Mas assim, pelo segundo, eu não iria ver. Eu não iria no cinema ver só pelo segundo.
Eu acho o filme do Venom, tanto um quanto dois, ele é o Velozes e Furiosos dos super-heróis. Assim, é aquela ação desenfreada, mas é pra você ver, é legal, tem efeitos bacanas, tem correndo e ação e papapá, mas se você for um pouquinho mais chato, assim, se você prestar atenção no diálogo, no roteiro, se você for desse tipo de pessoa que quer ali olhar, peraí, sobre o que esses caras estão falando? Não dá, assim, não passa.
Né?
Não, ele tem... No primeiro, principalmente, ele tem linhas de diálogo horrorosas, assim, do Venom sendo conselheiro amoroso pro Eddie Brock, dando conselho do casamento, enfim. Mas é como eu falei, é um Veloz e Furioso, é um pipocão, vai.
Uhum.
Então, assim, no quesito pipocão, por que não? né, a gente teve um... Agora, eu não consigo, eu particularmente, não consigo levar a franquia Venom a sério. Nossa, é uma franquia, um roteiro, uma, tudo amarradinho, papapá, não.
É tão a sério quanto a gente leva Velozes e Furiosos, como você comparou. Sim. Mas...
Cuidado, assim, tem gente que vai ficar ofendida.
Comparar Venom com Velozes e Furiosos vai ofender muitas pessoas.
Falar que Velozes e Furiosos não.
Mais pontuação caindo no nosso ibope. Mas eu acho o seguinte, cara. Venom eu criticava desde o primeiro. Eu sou absolutamente contra filmes de heróis como protagonistas. De vilões como protagonistas. Eu sou absolutamente contra, tá? Apesar de Coringa ter sido um filme que foi muito bom, embora eu não falei aqui, mas o Coringa, ele se distanciou dos quadrinhos.
Totalmente.
Eles próprios falaram, olha, isso aqui não é um filme de quadrinho.
Você pode até dizer que não é um filme de vilão. Você pode dizer que é um filme de um cara, sim, com problemas psicológicos.
Eu achei isso totalmente errado. Porque é tipo o cara que nasceu na periferia, fez sucesso e não quer falar de onde ele veio, sabe? Não quer falar da origem dele. Pra mim é isso. O Coringa não quer falar, o cara que fez um filme cult, então não quer falar que é a origem dos quadrinhos porque ele despreza os quadrinhos. Por quê? Porque os quadrinhos são desprezados pelas premiações, pelo Oscar, etc. Então ele queria por esse caminho, então ele desprezou a origem do Coringa. Tudo bem, foi uma decisão dele. Agora, o Venom é diferente. É um filme que é totalmente baseado em quadrinho, baseado num vilão. E aí, pra poder tornar esse vilão mais... Olha, a gente não tá aqui enaltecendo o vilão. O que é que eles fazem? Transformam o vilão em um, no mínimo, anti-herói. Ou até num herói. Eu acho isso muito ruim.
É, você até tem fases do Venom nos quadrinhos em que ele é um anti-herói. Mas
no meio
não
de
é,
milhão
é
de revistas.
Exato, é um trechinho, assim, num universo gigante. Em
uma
que
agulha
ele...
no palheiro.
Uma agulha no palheiro. Tem. Mas eles nem se aprofundam tanto, assim, nessa dicotomia ou não. Nesse ele é herói, ele é vilão e tal. É um pipocão, como eu falei, né? Assim, eu tenho uma certa preocupação com isso. Eu falei, como eu não levo ele muito a sério, como uma franquia e tal, mas a gente leve a sério ou não, como eu tô falando, ele tem conexões. Os Sim. filmes dele têm mostrado conexões, como você falou, com o filme do Homem-Aranha, com esse universo paralelo da Sony, de vilões e de personagens conectados ao Homem-Aranha. Então, assim, é tipo levar a piada longe demais, sabe? Você tá indo, cara, você já vai fazer um terceiro, você ainda tá fazendo conexões e uma hora isso vai estourar.
Uhum.
Uma hora você vai fazer uma conexão que vai ficar uma coisa tão quebrada, porque ele é tão... Chega a ser caricato.
Uhum.
E fica difícil você linkar isso, né? A gente tem... Existe rumores de que a Sony sempre quis fazer o seu filme do Sexteto Sinistro, de pegar todos os vilões do Homem-Aranha, e bem ou mal tá fazendo. Fica do Venom.
É, de Prey, um tá saindo.
Tá saindo. Em algum momento isso vai se encaixar. Você consegue imaginar essa galhofa do Venom encaixado numa coisa mais séria, como eles têm feito pequenas relações com o Homem-Aranha, por exemplo?
Não. Eu acho que por isso... Eu acho que esse final do Venom 2, pra mim, no final foi do Venom 2 ou foi
Não,
do.
Foi do último foi Homem-Aranha.
Do último Homem-Aranha, isso. Pra mim, esse final, ele fala mais sobre Homem-Aranha do que Venom.
Eu acho que foi só mesmo pra partir ali pra...
Foi pra entregar aparecer. O simbionte.
Exatamente.
Foi uma entrega.
Até
ele
porque
falou...
a gente não tem um Venom com Homem-Aranha decente, né?
Ele foi um carteiro ali, ó. Toma aqui o simbionte, acabou. Foi pra isso.
Ou não, tá? Porque não seria a primeira nem a última vez que temos cenas pós-créditos que não dão em nada.
É, também.
Pode ser que não leve a lugar nenhum
também.
Isso.
Mas o que eu quero dizer é que isso não vai ter... tô na expectativa de que vai ter impacto do Homem-Aranha vir pro filme. Pra mim não vai ter ligação nenhuma. Ele foi lá pra ajudar o UCM e não pra poder fazer alguma coisa em relação ao filme dele. Na minha opinião, o que carrega esse filme nas costas é o Tom Hardy. Pra mim, ele é o cara pelo qual eu paro, sento e assisto, sabe? Porque ele é um ator incrível, um ator excelente. Ele tá muito bem no papel. Ele consegue carregar esse humor e, ao mesmo tempo, drama. Pra mim, ele consegue equilibrar isso bem. E é o único motivo pelo qual eu vejo um filme assim, cara.
Eu vejo muita gente falando bem, apesar dos pesares, né? Do Venom, do simbionte, assim. Ai, que engraçado, olha ele fazendo piada com fazendo pouco do Tom Hardy. Tem muita gente que gosta por esse motivo.
Mas, cara, o simbionte, ele não é um personagem legal, né?
Tem quem acha. Tem quem acha.
Não, digo assim, legal, de um personagem bom.
Sim, interessante, desenvolvido.
Não, um personagem, um herói.
Ah, tá.
Ele nunca foi, né, um super-herói. E o Ed Brock também nunca foi um super-herói. Os dois são egoístas, né? E o legal do quadrinho é justamente isso. O que os dois querem é um objetivo próprio. E eles precisam um do outro pra conseguir atingir esse objetivo. Tanto que no quadrinho o Venom larga ele pra ir pro Homem-Aranha. Por quê? Porque o Homem-Aranha dá mais poder pra ele. E ele só tá com o Ed Brock porque ele foi rejeitado pelo Sim. Peter Parker e tal. Então não é uma relação saudável, né? E eles dois não são, não chegam perto de super-heróis, né? De heróis. E aí eles estão querendo forçosamente transformar ele em heróis.
Mas isso também, aparentemente, se deve muito ao fato da Sony não poder usar o Homem-Aranha direto. Ah, eu vou fazer o meu Homem-Aranha próprio aqui, de pretinho aqui, de roupa preta.
Podia, né, cara? Podia criar... Ela pode criar um super-herói. Não sei se até que ponto vai ser um plágio. Criar um super-herói, sabe?
Ah, mas próprio. Aí... Você tem um contrato, você tem uma propriedade intelectual, que é o Homem-Aranha e o seu universo, que vale uma fortuna. O cara vai partir do zero e criar um negócio novo? Se ele pode ele se aproveitar daquilo ali?
O Homem-Aranha não é deles, eles não podem usar. Se você não pode usar, por que não criar um super-herói da Sony e colocar esses vilões, sabe? Não sei.
Seria estranho. Imagina um herói do zero, novo.
Bateria naquela tecla, mas lá na história original...
Imagina. Os fãs de HQ tiram as calças pela cabeça. Tu fazer um herói novo chamado Aranha-Homem.
Não, pô, não precisava nem ser Homem-Aranha, podia ser um herói
Homem-Besouro.
Com um poder diferente.
O Homem-Besouro que fosse. Mas vai ter vilões do Homem-Aranha. A galera tira as calças pela cabeça.
É, não tem muita solução, né? Então tem que continuar fazendo filme de vilão.
É, continuar Venom. Venom é o herói do... Arrisco dizer... Vou fazer aqui... como é que é? Previsões. Vou arriscar uma previsão aqui. De que o futuro desse universo cinematográfico da Sony é o Venom realmente como o heróizinho enfrentando esse sexteto sinistro que eles estão formando.
É possível. Não só é possível, como eu acho provável e acho que dá certo. Porque talvez a Sony queira transformar o Venom no Homem-Aranha deles.
É isso que eu tô falando. É isso aí.
Porque você tem carisma suficiente para isso. O Tom Hardy, ele é super carismático. O Venom eu gostei de como eles retrataram. Não gostei comparando com o HQ. Mas o que eles fizeram no Venom de personalidade que eles criaram pro Venom ficou interessante.
Foi no mínimo criativo.
Sim. Então acho que funciona se transformar ele num herói. Não necessariamente um herói. Um anti-herói, talvez. Tipo justiceiro, né?
Sim.
Por um motivo... Porque foi isso que foram os outros filmes. Ele teve um motivo pra lutar com o vilão lá do filme. Teve um motivo. Não é
Tem
pra
pior
salvar...
Que ele.
Não é pra salvar a cidade, não é pra salvar... Não é por abnegação. Ele precisou lutar contra. Então, se colocar um motivo suficiente, eu acho que funciona, cara. É, acho que a tua previsão pode acontecer.
Anotem aí, gente. Me cobre no futuro.
E a gente vai agora... Pro terceiro filme da nossa lista aí de filmes que vão estrear esse ano. E esse filme é uma sequência tardia, né?
Olha, assim, vamos falar primeiro, contextualizar do que a gente está falando, né?
Estamos falando sobre a continuação de Gladiador, né? Gladiador 2, né? Um filme que talvez quem está assistindo nunca tenha assistido o primeiro.
Não assistiu o primeiro, não é, né? Da época, não acompanhou.
Porque são quase duas décadas, né?
20
anos.
Mas assim, Gladiador 2, você perguntou numa sequência tardia. Talvez possa até ser considerado um spin-off. Porque assim, segundo os rumores que a gente tem visto e tudo, né? Porque, vamos lá, ao exemplo do Coringa, Gladiador é um filme fechadinho.
É.
Ele termina, Sim. tem o seu final, não tem gancho, acabou. É isso aí. Existem rumores dizendo que ele vai focar no menino que tinha no primeiro e tal. Aí sim, seria uma sequência tardia, como você estava falando, né? Mas eu arrisco dizer que pode ser que ele se distancie tanto do material original. A gente não tem Russell Crowe, a gente não... Aquela história acabou, ela fechou.
Tá, mas Marcelo, se ele faz um spin-off ou se faz um filme diferente, ele não podia chamar de Gladiador 2.
Mas aí a gente entra naquela questão da marca, do valor da marca, né? A gente em outros, acho que em outros programas, programas mais antigos, a gente teve discussões desse tipo, ou até em papos de bastidores, né? Às vezes você tem uma obra que não tem mais nada a ver com o original, mas aquela marca é tão forte, tão forte.
Então, eu li numa entrevista que que essa sequência já estava sendo esperada há muito tempo. E eles não estavam encontrando o roteiro para encaixar.
É porque é difícil. Demorou muito. Mas é difícil encaixar um roteiro num negócio que já está fechado.
Não, mas olha,
né,
só. Entre aspas, porque... embora a história do personagem... Qual era o nome dele mesmo?
O Maximus.
Maximus. Embora a história do Maximus tenha sido fechada, você tem toda a história de gladiadores da época.
Sim.
Então você pode muito bem focar num outro personagem...
Pode, pode.
E usar o personagens secundários que estavam entre ali o filme. Dá pra dar uma continuação tranquilamente. Não sei nem por que demorou tanto assim pra escrever um roteiro.
No final, eles até comentaram que foi a mais óbvia que tinha, que era usar o... Quem era o sobrinho? Ele é sobrinho?
Não, ele tem algum
parentesco,
né? Tem, não lembro o quê.
Tem 20 anos, gente. Releva aí.
Mas dá pra você fazer tranquilamente, usando o cenário.
Sim.
Não o personagem. O personagem morreu, acabou, foi. Mas você tem todo um cenário de gladiadores ali que você pode usar. E aí, encaixaria em Gladiador 2 tranquilamente. Então, pra mim, uma sequência direta, só que não focado no personagem principal, porque ele, desculpa o spoiler, mas são 20 anos, né, galera? Porque ele morreu, né? Então você pode usar um outro personagem ali pra dar continuidade à história em si dos gladiadores.
Mas eu acho que eles vão beber muito ainda do 1.
É, eu acho que eles vão usar muito de estética, fotografia, do primeiro, que é muito boa.
Sim, sim.
Não sei se talvez a história vai ser tão amarradinha, tanta ligação. Eu acho até que eles vão
referências.
Também, eu acho até que eles vão... esse fato de ser uma sequência tardia, como você está falando, eu acho que isso vai estar dentro da obra. Tipo assim, a história vai se passar muito tempo depois.
Uhum.
Né? Não, não só o filme foi feito muito tempo depois, mas a história dentro do filme vai se passar muito tempo depois. Acredito que eles vão seguir uma linha por aí.
E aí você tem o elenco, né?
Sim.
Do lado aqui, o seu Crow. Mas aí é que é a questão. Pelo menos eu, particularmente, não vi muita coisa do protagonista.
Também
não.
Algumas
cenas
são mais
fechadas. Isso. Aí tá o que eu ia comentar. Eu acho que esse elenco de base, ele vem justamente para dar o suporte para ele. Que aí você tem um elenco conhecido de peso para poder trazer ele para cima. Porque se fosse depender só dele, eu acho que não chamaria muita gente, não. Mas aí você tem o restante do elenco, né? A gente tem a foto aí do... Me fugiu o nome dele, né? O ator.
O protagonista?
Não, o outro, que também é um ator antigo, veterano, que tá nesse filme.
Ah, o Desmond Rousseau?
Não, o outro...
Dos atores, você diz?
Qual é a próxima produção? A próxima foto aí.
A gente tem Denzel?
Isso, Denzel Washington. Isso. Aí, exatamente. Denzel Washington, que é um ator consagrado,
sim,
um ator de peso, que com certeza vai chamar a gente pra assistir esse filme. Aí eu acho que você começa a apelar por conta do elenco de base, né?
Sim, assim, Gladiador 2, eu acho que acertar, cara, se vai ser bom, vai ser ruim, como é que vai ser, é mais difícil que acertar na Mega da Virada, sabe? Sabe por quê? Se a gente começou a falar do elenco e ainda falando sobre produção, a gente tem uma coisa nesse filme... que é o que deixa, assim, totalmente imprevisível. Ridley Scott. Porque o que... A gente falou do George Miller no programa passado, né? Que ele é todo ali certinho, todo constante. O Ridley Scott é o oposto.
Cheio de altos e baixos.
É cheio de altos e baixos. Assim, é o avatar da inconstância. Ele faz coisas maravilhosas e faz umas porcarias inacreditáveis. E ele tá dirigindo de novo. Então, cara, isso deixa, assim... Porque não adianta a gente ter Denzel Washington, ter bons atores, se a gente tiver um diretor ruim, uma direção ruim.
Sim, sim. Mas é o que eu tô falando, assim, ele é a dúvida. Mas
sim,
que leva a galera pro cinema, muitas vezes, é o elenco.
Sim, com certeza.
Então acho que eles se basearam nisso pra puxar o público pro cinema. Agora, se vai ficar bom ou ruim, como você falou. Aí é realmente uma loteria.
A gente não teve nenhum teaser, nem nada até agora, não, né?
Eu não vi nada por enquanto.
Só boatos, mas nada de...
Talvez quando esse programa for ao ar já tenha alguma coisa, mas enquanto tá gravando... dá pra ter uma noção, pelo menos, né? Mesmo que aproximado.
Vai esperar, porque até agora é só...
É verdade. Então é isso, a gente falou sobre os três, fechando aqui o nosso programa, né, o duplo programa sobre os filmes mais aguardados de 2024, né, e nesse programa a gente falou sobre Coringa 2, que vai estrear dia 4 de outubro, Venom 3, dia 8 de novembro e Gladiador 2, dia 21 de novembro, fechando aí o ano das nossas expectativas. O que você acha? Qual é a sua expectativa? Conta pra gente. A gente vai ficar aguardando seus comentários aí no nosso canal do YouTube. Agradecemos aí a galera que assistiu o programa e agradecer nossos convidados. Algum recadinho final?
Queria convidar vocês a conhecerem o @novosgeeks no Instagram. que lá eu falo um pouquinho sobre cotidiano geek, animes e cultura pop em geral. Também meu canal no YouTube, lá tem resenhas de animes, séries e animações. Se você curtir, chega mais.
Galera, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. Sempre super divertido o nosso papo aqui. Convidar a galera para me seguir nas redes sociais, Marcelo F. Diniz, sempre postando alguma bobagem, falando alguma gracinha. E é isso.
E lembrando a galera que estamos aqui, né, gravando diretamente do estúdio Nó na Madeira. Galera que quiser conhecer o estúdio, trazer os seus projetos, ele fica na Rua das Laranjeiras 336, sala 210, bloco A. E o Instagram é @nonamadeiraestudio, estúdio com S mudo. Né? E aí você consegue falar aí com o Iago e ver com ele um orçamento que caiba no seu bolso para trazer o seu projeto para aqui. Muito obrigado a todos mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima aí. Valeu!